Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, né? E conforme já havíamos anunciado aí na edição anterior, o assunto por aqui hoje não poderia mesmo aí ser outro, afinal só se fala nisso, a Copa do Mundo de Futebol. Estamos aí há poucos dias do início desse, que é sem dúvida o maior evento esportivo do planeta. E a nossa proposta aqui é a de apresentarmos uma música de cada país que estará representado lá na África do Sul, no que vai acabar sendo aí meio que um caldeirão musical, né, com ritmos diferentes, sotaques principalmente aí diferentes, né, e ainda que, claro, a gente sabe que alguns países não têm realmente nenhuma tradição de rock and roll propriamente dito, enfim, mas vai valer a pena aí pra gente curtir essa salada musical e cultural também, né, até pra ajudar aí a entrar no clima do evento enquanto a bola rola por lá. Serão dois programas aqui com esse tema e hoje a gente detona então 16 países e daqui a duas semanas completamos aí o tanque, enfim, com a outra metade. Vão ser aí os nossos especiais de World Music, né, Serginho? Mais ou menos por aí, né, cara?
É isso aí, Gustavo. São 32 seleções, né, que vão estar em campo a partir dessa semana lá na África do Sul. Então serão 32 músicas de origens aí completamente diferentes que a gente vai detonar aqui nesses dois programas especiais. E vocês vão poder perceber então que se faz rock and roll de qualidade em muitos lugares ao redor do planeta e de onde a gente nem imagina, como por exemplo a Eslováquia, Sérvia, Nigéria, as duas Coreias, por incrível que pareça, a Costa do Marfim, a própria África do Sul, que tem uma cena rock and roll bem bacana. E sem falar na Grécia, Eslovênia, Honduras, que realmente são países, que, como você comentou aí, com pouquíssima ou até nenhuma tradição no rock and roll, né? E pelo menos de onde a gente recebe, no mínimo, muito pouca notícia por aqui. Mas é o tal negócio, né? Basta a gente garimpar um pouquinho, né? Viva a internet, que sempre acaba encontrando, né, algum material interessante. Isso sem falar, claro, por outro lado, de pesos pesados aí que possuem um mercado sólido de rock and roll, né? Como a Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Japão, a Argentina aqui, o nosso vizinho, o próprio Brasil, e que estarão representados lá na África do Sul. E, portanto, enfim, por aqui também, como não poderia deixar de ser, mas de qualquer maneira, o prato principal por si só já é sensacional, né? Essa Copa do Mundo aí maravilhosa, e esse Rock Flu especial fica então servindo aí com uma espécie de molho, que é para acompanhar enquanto a gente assiste essa bateria de jogos.
Beleza, bom, e quem tá com a gente aqui hoje vai nos ajudar a apresentar essa edição aqui do Rock Flu é o João Paulino, João Ricardo Lima, que é jornalista, trabalha aí na TV há mais de 20 anos, já colaborou aí também com revistas importantes da cena rock and roll, como a Bis, a Metal, a General, que saíram aí de cena já há algum tempo, deixando muitas saudades, inclusive, isso sem falar em um fanzine que fez história aí na década de 90, o Headline, que era editado em formato tabloide. Além disso, recentemente o João Ricardo entrou de cabeça aí na chamada blogosfera, já que ele detona dois blogs aí que são sensacionais, o Futepop Clube e o Coluna de Música, no qual ele posta aí os seus textos sempre excelentes aí sobre esses dois assuntos, né? A música e o futebol, que são duas coisas que interessam muito aqui pra gente do Rock Flu também, já que essa dobradinha campeã aí, o rock e o futebol, justamente a nossa praia, né? Bom, vamos lá então dar as boas-vindas aqui ao João Ricardo. Cara, tanto eu quanto o Serginho somos aí fãs teus, de carteirinha, estamos sempre acompanhando aí os teus posts, nesses teus dois blogs aí que eu acabei de comentar. Pode crer que é uma satisfação enorme te receber por aqui, ainda mais numa edição super especial como essa, né, cara?
É, obrigado pra vocês, obrigado vocês pelo convite, é um prazer danado estar aqui. É, aí, saudações tricolores. Eu também acompanho o Rock Flu, né? E um dos que eu mais gostei foram os especiais sobre o rock feminino. Muito legal. E o que eu acho bacana é o lance de vocês não se restringirem a convidados que torçam pro Fluminense. Tudo que a mídia puder fazer para estimular uma tolerância maior entre as torcidas diferentes, Fluminense, Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, acho que deve ser feito, cara.
É, pois é, João, e falando aí em São Paulo, né, A gente já puxa um gancho aí para comentar aqui rapidamente sobre esse início aí de campeonato brasileiro, né, cara? Que, aliás, acabou de ser paralisado, né? Vai ficar aí quase 40 dias em compasso de espera, né, durante a Copa do Mundo. O que, que você tá achando aí desse início, cara? São Paulo e Fluminense começaram relativamente bem, né? Mas essas 7 rodadas que foram disputadas até agora significam exatamente o quê pro campeonato como um todo? Na minha opinião, acho que é muito pouco, né? Ou você discorda, acha que já dá para vislumbrar alguma coisa?
Ô, Serginho, que eu acho que a parada significa uma grande interrogação, né? Será que quem estava bem vai voltar bem, melhor ainda, vai piorar, vai se reforçar? Isso pode, essa janela aí, esse ano maior, né? Pode influenciar muito. O Fluminense está crescendo, aqui em São Paulo já tem gente notando que o time já tem a cara do Muricy, fortíssimo no contra-ataque, como foi o São Paulo, principalmente de 2007, 2008 também, só que com uma diferença, né? O Muricy, ele não tinha um meia como o Conca, que é um velho sonho de consumo dele, e um artilheiro, um goleador como o Fred, né? E o São Paulo é aquela coisa, né? Davam como morto, a batata do Ricardo Gomes estava assando, aí passou no maior sufoco pela Universidade do Peru, aí vai lá e elimina o Cruzeiro, 2 vitórias em 2 jogos. Tava num momento bom na Libertadores, mas com essa polarização aí, essa semifinal entre São Paulo e Inter fica totalmente imprevisível. Acho que o São Paulo tem que respeitar o Inter, o elenco, essa força de buscar o resultado no finalzinho, que é o oposto do que tem acontecido com o Tricolor Paulista. E quanto ao Brasileirão, acho que vai pegar fogo na volta, depois dessa parada da Copa aí. Muricy louco para ser tetra, Corinthians louco pelo título no ano do centenário, quem perder a Libertadores vem babando, e quem conseguir se reforçar, né? Falam muito aí até de Filipão, alguns jogadores podem voltar, tem gente sonhando com o Ronaldinho Gaúcho, e é por aí.
João, vamos combinar o seguinte então. Fluminense campeão brasileiro com o Muricy, tem muito tempo que a gente não consegue levantar essa taça. E vocês campeões sul-americanos com o ex-tricolor Ricardo Gomes. Fica todo mundo feliz. Libertadores pra vocês e Brasileirão pra gente, tá falado?
Ô, João, eu vou seguindo o papo do São Paulo aí, o teu primeiro blog aí pra rede, cara, tinha justamente o título aí de Arquibancada Azul. Né, que é o nome de um setor lá do estádio do Morumbi, né? Conta essa história aqui pra gente, cara.
Pois é, foi uma maneira de marcar ali o setor que a torcida do São Paulo lota primeiro, assim, sem ser a torcida organizada, que a torcida lota primeiro, até porque tem a maior facilidade do programa de sócio-torcedor, que a maioria dos ingressos é destinada para lá, do sócio-torcedor, né? Mas o curioso é assim, que apesar até de ter uma foto ali do Morumbi e tal ali, entravam muitos gremistas e cruzeirenses, dava para perceber pelas enquetes assim. Mas eu resolvi trocar de portal, até porque tava uma dificuldade das pessoas deixarem comentários no portal anterior e tal, e aí eu resolvi fundar o Futepop Club em 2009. E esse ano o Futepop Club, que tava aumentando assim, deixando mais clara a tendência de falar de futebol e de música, não só de São Paulo. E aí esse ano eu resolvi fazer uma, como se fosse uma coluna, uma filiada, uma irmã do Futepop Club, só para os posts de música assim, que não tenham exatamente a ver com futebol. Quando for música sobre futebol, eu posso publicar lá no Futebol Clube, entendeu?
Legal. Bom, e já começando aqui a degustar então o prato principal desse Foc-Flu, que é o Mundial lá da África do Sul, como é que anda aí a expectativa, João, pra essa bola finalmente rolar, cara? Pra quem gosta de futebol, né, cara, a Copa do Mundo é o paraíso, né?
A expectativa tá muito grande, assim, tudo fica um clima, assim, a coleção de figurinhas, essa febre que foi, eu não sei se no Rio foi tão grande como aqui em São Paulo, em repartições, em tudo quanto é tipo de veículo de comunicação, feira de troca em shopping, no Museu do Futebol. Então vai se criando um clima, esse monte de lançamentos, DVD, livro, filme, programas especiais. E uma coisa que eu acho assim, sobre esse Mundial, assim, se a gente reparar, desde 62 tem uma espécie de um rodízio, um revezamento de continentes entre os campeões, não de sedes, mas entre os campeões. 62 Brasil, 66 Inglaterra, 70 voltou para o Brasil, 74 foi para a Europa de novo a taça, 78 ficou com a Argentina, 82 ficou com a Itália, Europa. Então, como a última foi conquistada pela Itália, eu acho que está na hora de um sul-americano ganhar de novo. Brasil e Argentina.
É, com certeza aí. E aí, o favorito para você, Brasil ou Argentina? Já mandei na lata, né?
Olha, cara, eu acho que talvez esse ano seja da Argentina, hein? Já ganharam o Oscar, já ganharam Miss Copa do Mundo.
É verdade. Aliás, ganharam o Oscar super merecido, né? Um filmaço, por sinal, né?
É. Oscar de filme estrangeiro, legal, né? O Segredo dos Seus Olhos, que é o do Juan José Campanella, o mesmo diretor do Filho da Noiva, né? Que, por sinal, pra quem não viu, tem uma coisa lá de. Tem um ingrediente lá de futebol que faz parte da trama e é sensacional. Eu recomendo pra quem não viu ainda, putz, procura aí. Acho que não tá mais em cartaz, mas espera então sair. Eu recomendo esse filme, O Segredo dos Seus Olhos.
A gente falou aí nos favoritos aí sul-americanos, João, e da Europa. Quem são aí os mais cotados, na sua opinião?
Bom, vamos ver se a tradicional Fúria, que a gente chama aqui da Espanha, lá eles chamam mais de La Roja, né? Vamos ver se não... La Roja, que é vermelha, né? Por causa da camisa. Vamos ver se eles não vão novamente aquela velha história ligada à Espanha de amarelar, né? Na Copa das Confederações ganharam a Eurocopa, mas na Copa das Confederações já voltaram a dar aquela amarelada, né? Mas é um grande time e acho que a Holanda vem voando também.
É verdade, a Holanda tá fortíssima aí. Bom, mas vamos esperar a bola rolar, né? Pra ver o que acontece. Por enquanto, vamos começar a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com o João Ricardo Lima, nosso super convidado aqui de hoje. Ainda vamos falar bastante aqui sobre rock, sobre futebol e, claro, vamos tentar dissecar aí ao máximo essa Copa do Mundo que está começando, enfim. Show de bola. Vamos lá começar então essa brincadeira aqui para valer. Só na caixa.
Em ação, pra frente Brasil. It's swelling in my heart and out in the rain. It's swelling in my heart and I'm out in the rain. is friend in my heart, and I'm out in the rain.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje, essa primeira parte do nosso especial Copa do Mundo 2010, justamente com o representante do Brasil, o Angra, com essa versão aí sensacional de Pra Frente Brasil, que foi o tema da nossa conquista da Copa de 70 no México, no nosso inesquecível tricampeonato. Isso, claro, em ritmo de rock and roll, né, que aliás ficou bem bacana. E a gente já aproveita para entrar de sola, meter aí o dedo na ferida. Então, João, será que para esse ano vai dar ou não vai ter jeito? O Dunga vai se estressar ou é a gente que vai ficar de cabelo branco por aqui? O que é bem pior, né? Enfim, vamos lá, começar a soltar essa vuvuzela por aqui. Pode cornetar à vontade.
Bom, o que eu acho assim, pela primeira fase o Brasil passa fácil, né? Eu acho que já chega classificado contra Portugal e acho que tem tudo para ganhar de Portugal também. Se bem que a torcida vai ser a maioria da seleção portuguesa. Quando o Brasil jogar lá, contra Portugal, em Durban, né? Durban. E depois é a loteria do mata-mata, né? Eu acho assim, oitavas, assim, bom, vamos torcer para o Brasil chegar à final, mas a gente sabe que é uma loteria, um erro de arbitragem para decidir. Como a gente tem visto, assim, principalmente no Mundial de 2002, né, que foi um desastre no setor de arbitragem, mas geralmente não são contra o Brasil, a gente sabe disso, né? Esses erros não costumam acontecer muito contra o Brasil, pelo contrário.
É verdade. Bom, João, você falou aí que o Brasil passa fácil, pô, mas também se a seleção brasileira não passar nem pela primeira fase aí da Copa, aí acaba o mundo, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas na sequência então aí do Angra, rolou Out in the Rain, faixa maravilhosa aí da Savoy Truffle, banda japonesa de blues rock lá da cidade de Osaka, que conta aí com 5 álbuns lançados, já tendo excursionado pelos Estados Unidos, inclusive, por 3 vezes. Eles fazem um som aí que lembra muito o Got Mule, por exemplo. Vocês com certeza repararam aí, o Japão sempre teve um mercado de rock and roll fortíssimo. E quem fechou esse bloco inicial foi um representante da França, o guitarrista Eric Ter, com Je Te Joue, faixa pescada do seu último álbum, o Chance, que é de 2008. O Eric Ter, que já é um velho conhecido aqui do Rock Flu, ele que gravou uma pequena participação aqui com a gente quando fizemos aí um especial justamente sobre o rock francês, enfim. Isso rolou aí já há alguns anos, sendo o rock francês pouquíssimo conhecido aqui entre nós, né? Essa aqui é a verdade, pela barreira aí do idioma, mas que possui excelentes bandas, principalmente na cena atual. Hoje a França vivendo aí meio que uma explosão de rock and roll. Mas e aí, Japão e França pintando aqui na área, o que é que se pode esperar aí dessas duas seleções? A França, mesmo entrando na Copa, graças aí àquela mão boba, né, do Henry, é sempre perigosa, né? Já o Japão, que está num grupo que tem aí Holanda, Dinamarca e Camarões, enfim, periga, na minha opinião, aí sequer passar da primeira fase, né? O que é que vocês acham aí?
Olha, eu acho que o Japão não tem mesmo muita chance num grupo como esse, não. Com a Holanda voando do jeito que tá, a Dinamarca é uma incógnita, mas Camarões joga no próprio continente, né? Mas olha, sei lá, acho que o Japão, acho que é melhor os caras voltarem pra ouvir esse grupo aí que eu não conheci, e eu achei muito bom, Savoy Truffle, né? Achei muito bom mesmo. Agora, com todo respeito ao Eric Ter, né? Seu amigo francês, muito bom guitarrista. Agora eu acho que vocês aí do Rock Flu deviam trocar a música dele por algum grupo irlandês, viu? Por isso que eu tava falando dos bastidores aí do Finlise, pra deixar um Finlise na mão, porque foi uma vergonha aquela classificação da França.
Verdade.
Tomara que já perca de cara na primeira rodada pra Celeste Olímpica.
Se a França for eliminada, vai ser uma festa lá nos pubs, hein? Irlanda vai decretar feriado.
Com certeza.
Os caras vão secar muito, com certeza.
Eu tô contigo aí, João. Eu tô achando que nem a França, muito menos o Japão, vão longe, né? Pensando aqui em termos brazucas, é muito bom, né? Porque a gente teria uma chance de cruzar com a França na semifinal ou na final, e eu sinceramente não acredito que eles consigam chegar tão longe, não. Principalmente depois que o Zidane se aposentou, né, da Copa da Alemanha pra cá, a verdade é que a França não é mais a mesma, né? Mas de qualquer maneira, mesmo considerando isso tudo, é melhor a gente secar esses caras, né, por via das dúvidas, né, já que realmente o Brasil não dá nem um pouquinho de sorte com eles, né?
É, mas acho que dessa vez não vai ter esse mata-mata Brasil e França, não, acho que não. E esse ano o time da França também só ganhou da Costa Rica aqui, pelo que eu andei pesquisando e tal, esses últimos amistosos aí não foram muito promissores. O Ribéry, que é o craque do time, tá no meio de uma confusão danada, né? E o Henry também não é mais o mesmo, então...
Pois é. Bom, mas se a França, enfim, mesmo a meia boca desse jeito, ainda assusta aí o Serginho, né? Como ele falou, em função do histórico dos confrontos contra o Brasil, os representantes aí do próximo bloco, por outro lado, devem fazer apenas participações razoáveis nesse Mundial. Se bem que em futebol é sempre arriscado a gente afirmar uma coisa dessa aí com antecedência, né? Vem aí na sequência o país anfitrião, a África do Sul, representada aqui por uma das principais bandas em atividade por lá, a Wonderboom, que tem uma carreira extremamente sólida aí, estão inclusive em estúdio nesse momento, fazendo os ajustes finais aí no seu 8º álbum, que vai sair do forno provavelmente ainda no final desse ano de 2010. A África do Sul, que tem um mercado de rock muito intenso, também, né, em razão principalmente da colonização inglesa, né, e parece que no futebol estão melhorando um pouquinho aí, andaram fazendo os amistosos, o Parreira tá feliz da vida, ganharam da Dinamarca aí, vamos ver o que a África do Sul apronta, né, para essa Copa do Mundo. O rock por lá é forte, principalmente em 4 áreas principais aí, Joanesburgo, Cape Town, Durban e Bloemfontein, e a faixa deles que a gente escolheu para detonar aqui, da Wonder Boom é a It's Great to Be Alive, um autêntico petardo sonoro aí, como vocês vão poder conferir. E os outros dois países são o Chile, representado aqui por Benaki, faixa do Los Bunkers, uma banda da região de Concepción, que é uma das mais influentes, sem dúvida, do rock por lá. Fechando então aí esse bloco com Tots, uma pérola pescada aí do segundo álbum do Toad, o Tomorrow Blue, um clássico de 1972. O Toad foi uma banda suíça que fez grande sucesso na Europa nos anos 70, mas que desapareceu repentinamente, enfim, quase sem deixar vestígios. África do Sul, Chile e Suíça. E aí, dá pra apostar em algum desses aí? Os suíços, aliás, andam dizendo aí que essa seleção deles é a melhor da história do país. Será que podem aprontar alguma coisa dessa vez? O que vocês acham aí?
Ô, Gustavo, eu acho que eles podem aprontar um ferrolho danado. Uma senhora retranca, chegar, passar de fase sem tomar gol, sem fazer gol também.
É por aí.
Mas olha, eu acho que não passa de fase, não. Dessa vez, eu acho que eles não passam de fase, não. E o Chile, acho que passa de fase. Mas não sei se vai muito além das oitavas, não. Agora, uma coisa curiosa é que o Valdívia é super ídolo lá, né? Você viu, eu vi recentemente aí uma foto, cheio de chileno com a camisa 10 do Valdívia, mas ele não é titulado, não é considerado titular pelo Loco Bielsa. E a África do Sul, tem muita gente que fala que pode ser um vexame, tem muita gente apostando que pode ser a primeira anfitriã não passar da primeira fase, mas olha, eu vou torcer para que isso não aconteça, não, porque vai ficar meio sem graça a Copa sem a torcida sul-africana, assim, as vuvuzelas. Exceto que eles tenderiam a apoiar o Brasil, mas acho que ficaria sem graça a Copa sem a dona da casa tão cedo.
É verdade.
Eu tô contigo nessa aí, João. Eu vou torcer bastante para a África do Sul, até pelo Parreira, né, que é um cara que eu tenho grande admiração por ele, é um cara super sério, né? Um profissional pra lá de íntegro.
E tão ligado ao Fluminense também, né?
Pois é. Nós tricolores temos uma dívida de gratidão eterna com ele, João. Quando a gente tava lá no fundo do poço, ele foi um cara que deu a mão pra gente. E tirando o fato dele ser tricolor, eu acho que ele é um cara que pode dar jeito nessa África do Sul, naquela retranca total, fazendo um golzinho no contra-ataque, apesar deles terem caído realmente num grupo bem complicado, né, que Uruguai, México e França. Eu ainda tenho esperança que eles se classifiquem. Enquanto ao Chile, é um fortíssimo candidato a pegar o Brasil já nas oitavas, né, porque está no grupo da Espanha.
É verdade.
Teoricamente, a chance desse confronto Brasil e Chile aí, que também vou te contar, não é muito fácil pra gente, não, hein? O tal do Loco Bielsa lá tá arrumando o time, tá certo que não é grandes coisas, mas pode dar uma complicada aí. Bom, mas vamos lá jogar mais esse bloco pro ar. João, vamos te pedir pra você apresentar esse bloco aí pra gente, tá falado? Nessa que é uma tradição antiga aqui do Rock Flu, como você sabe, sempre rolamos essa bola aqui pros nossos convidados. E tem que apresentar pelo menos um bloco de música aqui pros ouvintes, tá beleza? Então manda bala aí pra gente.
Mas foi um prazer. Então agora nós vamos ouvir It's Great to Be Alive, da Wonder Bloom, que é lá da África do Sul. Depois tem Vem Aqui, dos Los Bunkers, de Concepción, no Chile. Depois Fots, petardo do Toad, uma banda lá dos anos 70 da Suíça. Som na caixa. Hide away from love unless it is home.
No sabes cuánto te esperé. Oh, losing my life, and I'm trying.
Bom, essa última ia rolar foi a Tox, faixa sensacional de autoria do Toad, banda suíça que esteve aí na ativa durante os anos 70 e que era bem bacana aí, tendo deixado pelo menos dois registros que são fundamentais, enfim, como legado de sua obra, o Toad, cujo potencial era imenso, mas que infelizmente não chegou a explodir como deveria. Bom, mas enquanto rolava esse bloco, levantamos um papo aqui nos bastidores com o João Ricardo sobre dois assuntos que nos interessam muito, que é o cinema e o futebol, que são, na verdade, dois temas que andaram de mão dadas aí nos últimos dias. Afinal, acaba de rolar um evento super bacana aqui no Rio e em São Paulo também, enfim, o primeiro Cinefut, um festival composto inteiramente de filmes que falam exatamente sobre o futebol, né? Muito bacana, rolaram desde documentários aí sobre o João Saldanha, sobre o Tele Santana, Ademir da Guia, Ademir de Menezes. Enfim, também foram exibidos filmes aí tendo os times de futebol e as suas torcidas como tema, como por exemplo o América do Rio, a torcida do Fortaleza lá do Ceará, o próprio Corinthians, né, num filme sobre o fim aí do famoso jejum de 23 anos sem ganhar nada, né, que foi quebrado no ano de 1977, enfim, e muitos outros mais. Uma iniciativa sensacional esse festival, né, João?
Ah, foi muito legal, sim. É, o Cinefute e eu estava ainda de férias no Rio e eu tive a oportunidade de ver duas sessões. Foi muito legal, assim, é muito bacana ver gente com camisa de time de futebol no cinema. Eu vi a primeira sessão, foi uma sessão especial fora da competição, do documentário sobre o João Saldanha, da TV Zero, uma coprodução da TV Zero com o Canal 100. Então você imagina o arquivo que tem, né, de Canal 100, assim. E esse documentário é espetacular. Eu acho que ele não ele passou em festivais, mas eu acho que ele não teve uma estreia assim pra valer em circuito, assim. Eu acho que é uma dica para quando entrar, não perca esse documentário sobre o João Saldanha, do André Ike Siqueira e do Beto Souza, se eu não me engano. E também essa sessão do Tele Santana, tinha tricolor lá do Rio e de São Paulo, um monte de gente com camisa do São Paulo, lá no pleno Rio de Janeiro, no cinema lá.
Legal, né?
E um outro documentário muito legal também é do Ademir de Menezes, feito com o pessoal, por um trio lá de Pernambuco, que foi tipo uma tese de conclusão de um TCC, de conclusão de curso de jornalismo. É muito bacana, emocionante, tem imagens históricas sobre o Queixada, né, o Ademir de Menezes, que jogou no Fluminense, vocês sabem, né?
É verdade.
E o que mais? Aí alguns outros curtas que eu já conhecia aqui de São Paulo. Acho que só faltou ter um curta muito bacana que eu conheço sobre o Juventus. Sobre o Juventus aqui da Rua da Moca, aqui, que é sensacional. Também um curta-metragem que eu já publiquei lá no Futepop Clube também, sobre esse curta-metragem sobre o Juventus aqui, o Moleque Travesso aqui. E tem outra coisa também, que essa semana começou uma programação, uma mostra de cinema e futebol no Canal Brasil. Vai passar, fora dessa mostra, mas também no Canal Brasil, vai passar aquele documentário do José Carlos Asberg sobre os campeões de 1958, né? O ano em que o mundo descobriu o Brasil. É muito legal esse documentário.
Sensacional, sensacional esse aí.
É verdade.
Pois é, realmente muito bacana esse primeiro Cinefut e a gente espera que isso vire um evento anual. Aliás, o próprio cartaz do evento ficou muito maneiro, um campo de futebol, né, com as marcações estilizadas e tendo meio que como um slogan, uma frase genial do Neném Prancha, famoso frasista aí do nosso futebol, com os seguintes dizeres: futebol é muito simples, quem tem a bola ataca e quem não tem defende. Será que é só isso mesmo, tão simples? O que vocês acham aí?
Olha, Sérgio, eu acho que cada vez mais técnico não ganha jogo, não. Eu acho que quanto menos o técnico inventar, melhor. O negócio é deixar as feras soltas, treinar bem a defesa, é lógico. Eu acho que deixar as feras soltas fica... Eu acho até que o seu amigo Muricy, ele tem uma tendência a ficar... Ele assiste muito jogo, né? Ele fica vendo tudo quanto é jogo, tudo quanto é divisão, inclusive de outros esportes. E ele fica querendo, às vezes, inventar um pouco de trocar de tática durante uma partida. Eu tenho a impressão que isso aí não entra bem na cabeça dos times todos, não, viu? Pode entrar dos jogadores mais espertos, mas eu acho que quanto menos inventar, melhor, viu?
Bom, voltando o papo aqui na direção da África do Sul, no próximo bloco vamos apresentar três países aí que são completamente diferentes, né? Não só musicalmente ou futebolisticamente, enfim, mas em todos os aspectos, a gente pode até dizer dessa maneira, né, que são a Coreia do Sul, a Nigéria e a Itália, e que chegam aí à África do Sul com pretensões completamente distintas também, é claro, né, afinal é difícil imaginar aí que a Coreia do Sul, por exemplo, tenha esperanças maiores do que simplesmente fazer uma boa campanha e de repente passar da primeira fase, né, já a Nigéria, pelo fato da Copa ser realizada lá na África e considerando aí as campanhas anteriores, né, em outros mundiais, já acho que pode almejar de repente algo mais, enfim. E da Itália a gente nem precisa falar, como sempre é uma das seleções favoritas aí ao título, ela que aliás é a atual campeã, né?
É verdade, Gustavo, se bem que eu não sei não, hein, pelo momento atual aí da seleção italiana, eu tô achando bem difícil que eles consigam repetir aí a campanha brilhante de 4 anos atrás. Já em relação à Nigéria, eu tô contigo, acho que eles vêm forte esse ano e quem sabe podem chegar um pouquinho mais longe. Já a Coreia do Sul, no entanto, a tendência é a mesma de voltar para casa bem cedo. E desses dois países aí, escolhemos os seguintes sons para rolar por aqui. Da Coreia do Sul é a banda No Brain, um dos expoentes aí da rica cena punk coreana, ou Chosun Punk, como são conhecidos, e que comparece aqui com a faixa Pang Pang Pang. Na Coreia do Sul, desde o início da década de 90, quando foi eleito o primeiro presidente não militar da sua história, o que manda além do punk em termos de rock and roll, é uma espécie de hardcore melódico. E como que para se comprovar definitivamente que o mercado do rock por lá tem bastante força, rolam boatos aí hoje em dia na internet que deve rolar no final desse ano ainda uma espécie de Woodstock lá na Coreia do Sul, para o qual já estariam engatilhadas inclusive bandas como Evanescence, o Gorillaz, o Offspring e até mesmo a AC/DC. Interessante isso aí, né?
Pois é, e aqui no Brasil tem essa história do Woodstock aí, que seria em Itu, né? Tem tudo a ver Itu com festivais megalomaníacos e com um monte de bandas que são cogitadas aí, Pearl Jam, que pode ser bacana.
É verdade.
Olha, eu escutei um papo que melou, hein? Ah. Escutei um papo que não vai adiante, não. Vamos torcer, né? Até porque se é em outubro, tá muito em cima já, né?
É verdade.
O certo é que tem a última turnê, né? Anunciada a última turnê dos Scorpions, e essa eu não vou perder.
É verdade. Pena que, infelizmente, João, aqui no Rio não tá passando nada. A gente tá perdendo toda hora mais um show. Já foi o AC/DC, agora recentemente UFO, ZZ Top, Scorpions. A lista, infelizmente, é grande. Você foi ver o UFO aí, João?
Eu não fui, eu tava em São Paulo, mas foi sucesso aqui no post, aqui, no blog, na coluna de música aqui, foi sucesso. Perdi essa.
Infelizmente o Rio ficando aí de fora é preocupante, né? O Scorpions, por exemplo, já definiu as datas todas aí, vão a várias cidades e o Rio não tá incluído. É incrível um negócio desse, né?
É. São Luís do Maranhão, Brasília.
Pô, brincadeira, cara. Bom, já as escolhas aí para os representantes da Itália e da Nigéria são de certa maneira um tanto quanto óbvias, né? Da Itália, por exemplo, selecionamos a faixa Chocolate King, que é de autoria de um dos grandes nomes do rock progressivo sinfônico mundial, né? A premiata Fornaria Marconi, que atingiu o auge da popularidade aí nos anos 70, fazendo grande sucesso por toda a parte, inclusive aqui pelo Brasil, e que, por incrível que pareça, estão em atividade ainda hoje, aí, tendo o álbum mais recente saído do forno em 2006, o Stati di Immaginazione. A carreira da premiata inclui 16 álbuns de estúdio, 7 ao vivo, sem falar no número incontável aí de compilações editadas em diversos países. Enfim, já da Nigéria, a nossa escolha não poderia mesmo ser outra. Quem vai rolar por aqui é o grande Fela Kuti, que foi, além de um dos principais músicos e compositores lá da Nigéria, pioneiro, inclusive, de um gênero que ficou conhecido como Afrobeat, uma mistura aí de jazz, de funk e de cantos tradicionais africanos, mas que também marcou época aí como influente ativista político e dos direitos humanos, ele que a gente pode definir aí meio que tendo sido um rebelde com causa, né, digamos assim. Bela Kuz, que sempre atacou o governo e o exército locais através das letras das suas músicas aí e das suas declarações sempre polêmicas. Ele chegou a fundar uma comuna nos anos 70, chamada aí de República Calacuta, que até se declarou, vejam só aí, em dado momento, independente do estado nigeriano. Enfim, além disso, casou-se ao mesmo tempo com 27 mulheres, pouco depois divorciando-se de todas elas, aí, alegando que o casamento era uma coisa que só trazia ciúmes e egoísmo. Enfim, chegou a candidatar-se também à presidência lá do país, ou seja, uma figura realmente interessantíssima e que deixou um legado musical muito grande. São quase 50 álbuns em sua discografia, um número realmente impressionante, né? Legado esse que inclusive segue adiante aí, de certo modo, na figura do herdeiro aí do Fela Kuti, o seu filho Femi Kuti, nativo aí desde o final dos anos 90 e que faz grande sucesso na Europa, por exemplo, especialmente na França, onde a colônia nigeriana é bastante expressiva, né? E aí, João, quais as chances da Nigéria para essa Copa do Mundo? Você acha que morre na praia ou pode ir mais longe dessa vez, já que estão jogando mais ou menos em casa? O que você acha?
Ah, eu acho que passa da primeira fase quase que com certeza. Vai ser um jogo duríssimo para a Argentina, acho que logo na estreia, né?
Verdade.
E eu acho que a Coreia do Sul não tem muita chance nesse grupo, não. Apesar da correria, né, deles, do time que a gente viu jogar em 2002, acho que não tem muita chance nesse grupo com a Argentina, Nigéria e a retranca da Grécia, não. E a Itália, olha, é para se preocupar o seguinte: hoje eu acabei de ler aqui que o ministro italiano disse que uma seleção que envelheceu, seleção de velhos, seleção do termo que ele usou, e a gente sabe que quando tem muita crítica em cima da esquadra azurra, os caras se fecham, não falam com ninguém e depois aprontam, né? Então é sempre bom abrir o olho.
É verdade.
É, tem toda a razão aí, tem toda a razão. Aliás, só um parênteses aqui, o cara casou 27 vezes, é isso mesmo?
Ao mesmo tempo, meu amigo.
Vai gostar de casamento assim lá longe.
Perto dele, o Jacob Zuma e o Mandela são.
É, o pessoal gosta mesmo.
São amadores.
É, beleza. Vamos lá então jogar mais um pouquinho de som aqui pro ar. Nesse bloco vamos de Pang Pang Pang, faixa da No Brain, banda punk de origem sul-coreana. Seguimos com o Nigerian Afro Jazz, do grande Fela Kuti, lá da Nigéria. E finalizando aqui com o Chocolate Kings, de autoria do nosso representante italiano nessa festa internacional aqui hoje no Rock Club. Premiata Forneria Marconi. Maravilha, vamos lá, som na caixa.
Tu non es abacha, y nada da pa' el pulpo. O tu bama mire, wana que bacha tuo, y bama no es god, cuide wata. Oh,
língua.
Mas esse bloco ficou pra lá de eclético, hein? Progressivo, jazz doido, é. Banda punk sul-coreana. Isso aí é pra ninguém reclamar.
Com certeza.
Verdade. Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar sobre o blog do Renato Zanata. Grande Zanata, né? Guitarrista de blues lá de Niterói, líder da Zanata Blues Trio. Ele que manja tudo aí de futebol argentino. E essa semana aí vai entrar no ar, no Globoesporte.com, o blog dele falando só sobre futebol argentino. Ele me deu essa notícia em primeira mão lá em Rio das Ostras durante o festival que rolou por lá. Aliás, sensacional, meus parabéns aí para a organização do festival, isso foi o 8º ano. Bom, quem quiser conferir aí o blog do Zanata, é só entrar lá no Globoesporte.com, seção de blogs, e o nome do blog é Futebol Argentino.
Beleza, grande Zanata aí que sabe tudo, né, de futebol argentino, com certeza vai arrebentar aí. Bom, Serginho, a minha dica dessa vez vão ser, na verdade, duas. Uma delas para sexta-feira, agora dia 11, vai rolar na Rock and Drinks, uma nova casa de shows de Copacabana, no Rio de Janeiro, a partir de 21 horas, uma apresentação aí do grande Rogério Skylab, que foi convidado nosso aqui no Rock Flow há algumas semanas. Enfim, já fazia tempo aí que o Rogério não se apresentava aqui pelo Rio, então tá aí essa chance para todo mundo aproveitar, né? A Rock and Drinks fica na rua Aires Saldanha, número 98A. A data é que é meio ingrata aí pelo fato de ser justamente o dia de abertura da Copa da África do Sul, né? Mas dá tempo aí de todo mundo assistir ao jogo da tarde entre Uruguai e França, aliás, um jogão, né? E depois rumar lá para Copacabana para prestigiar aí o nosso Skylab. Já a segunda dica é um livro bem bacana aí que acaba de sair do forno, Os Donos do Mundo, de autoria de Luiz Augusto Simon e Rubens Leme da Costa. Trata-se aí da história de todos os campeões mundiais de futebol, os tais donos do mundo aí, né? Com todos os detalhes, perfis dos jogadores, muitos depoimentos bacanas. Enfim, só para se ter uma ideia, o livro tem mais de 500 páginas, vale aí super a pena. Aliás, são muitos os livros sobre futebol lançados recentemente, claro que em razão aí da proximidade com o Mundial lá da África do Sul, né, João?
Muitos, muitos, muitos livros. O meu blog aqui eu não tô nem dando conta nem sequer de noticiar aqui, quanto mais de ler tudo, né? Mas eu queria destacar, por exemplo, dois livros para contexto. As melhores seleções estrangeiras de todos os tempos, que é o do Mauro Betting, e as melhores seleções brasileiras de todos os tempos, que é do Milton Leite, do narrador do Sport TV, né? O livro do Mauro Betting, então, ele, nossa, para quem gosta assim, do detalhe assim, de tática, de quem jogou, de 3-4-3, de 3-5-2, WM, esse aí é muito indicado, assim. As melhores seleções estrangeiras de todos os tempos. E tem um livro aí, você citou o Luiz Augusto Simon, né, que não tem nada a ver com o Carlos Eugênio Simon, eu acho, né? É um jornalista aqui de São Paulo, o apelido dele é Menon, né? Ele tem um livro muito legal, que tem a ver também um pouco com Copa do Mundo aqui, assim, que é o Tricolor Celeste. Ele faz um perfil de 4 jogadores uruguaios que fizeram história no São Paulo. O Pablo Forlán, que é pai do Diego Forlán, atualmente o Pablo Forlán foi um lateral, jogou no São Paulo na década de 70, e o Diego Forlán, filho dele, hoje está no Atlético de Madrid, arrebentando, e a grande esperança da seleção uruguaia, né? E o Tricolor Celeste tem também o Pedro Rocha, que é um grande ídolo do São Paulo, tá meio doente. E fala também do Dario Pereira e do Diego Lugano. São os quatro uruguaios assim, essenciais na vida de São Paulo. E outro livro que eu gostaria muito de dar uma dica, o livro do meu amigo Gato Xavier, né, O Futebol no País da Música, que é um trabalho de pesquisa assim, de anos e anos. Assim. Tem muito a ver tanto com o seu programa, como os meus blogs. Então, uma dica que eu gostaria de dar, Futebol no País da Música, do Beto Xavier, e é da Panda Books. E hoje eu peguei um livro assim, que é uma tentação. Assim, não comecei a ler ainda, é um depoimento do Pelé, uma memória do Pelé sobre a vida dele, ilustrado assim, fartamente, não só com fotos maravilhosas, mas também com encartes, assim, com escudos, com flâmulas, com programas de jogos, programa da despedida dele no Cosmos, aquele jogo Cosmos e Santos. Se Minha Vida em Imagens, na verdade é um relançamento, e essa nova edição, que é da editora Kozak Naif, é a que tem todo esse visual aí. É um investimento, tá aí na base de mais de 100 reais aí, de 112 a 140 reais, mas nossa, é uma tentação mesmo.
Vale como investimento, né? A gente compra por esse valor, daqui a pouco tá valendo mais isso aí, né? Brincadeira.
E da praia de rock and roll, João, alguma dica aí, alguma coisa recente que você tenha descoberto?
Ah, eu acho que é uma coisa histórica, né? Não é um lançamento, sim, um relançamento, na verdade, o fundo do baú dos Stones sendo revirado, que é o documentário Stones in Exile, né? Que foi exibido em Cannes, está passando no Multishow, e o relançamento do Exile on Main Street, que é um descasso, né?
Descaço,
sim. Realmente, talvez seja o melhor disco dos Stones, porque sempre tem muita música boa, mas os álbuns talvez não sejam tão homogêneos como esse. Esse é uma música atrás da outra, uma aula de blues e rock and roll, assim.
É, belíssima dica.
É verdade. Bom, minha gente, o próximo bloco a gente vai abrir com uma banda da Eslovênia, a Toxic Heart, que tem um estilo aí a meio caminho entre o glam e o hard rock, enfim, com a faixa Ticket. Vocês vão poder conferir aí uma banda bem legal de um país que, embora não se tenha muita informação aqui para esse lado, na verdade tem uma cultura rock and roll bem interessante. Basta dizer que na antiga Iugoslávia, a Eslovênia era o centro do rock naquela região, sendo a Laibar, banda dos anos 80, talvez aí a mais famosa internacionalmente. Enfim, hoje a Eslovênia faz parte até da União Europeia, né? Porém, somente em 90 é que o país abandonou aí a sua estrutura socialista, e apenas no ano seguinte é que foi declarada, vejam só aí, a sua total independência lá da Iugoslávia. Pois está aí então a Eslovênia nessa Copa do Mundo, num grupo que ainda tem Inglaterra, Argélia e Estados Unidos. E aí, João, tu acha que eles conseguem pelo menos passar de fase lá na África do Sul, cara?
Olha, seguindo a linha mãe de Ná aqui que eu tô fazendo esse programa todo aqui, eu acho que não, eu acho que nesse grupo aí passam Estados Unidos e Inglaterra, um jogo que eu tô ansioso para ver, toda aquela história de 1950, o reencontro, 60 anos depois daquela zebraça que foi no Estádio Independência, em Minas, em Belo Horizonte, na Copa de 1950, né? Inclusive tem um filme bacana sobre isso, que eles tiraram ali uma licença poética, transformaram um estádio, eles filmaram a parte do jogo
nas Laranjeiras, né?
As Laranjeiras.
É verdade. Hoje já não é uma zebra tão grande, né? Os Estados Unidos ganhando a Inglaterra continua sendo zebra, mas a gente fica imaginando o que não foi na época, né, cara? É uma loucura, né?
Tem uma história aí que eu li, não sei se é verdade ou não, não sei se é um boato, que um jornal achou que o Telex tinha chegado truncado e publicou que tinha sido Inglaterra 10, Estados Unidos 1. Não, 0, mano.
É possível.
Bom, os dois outros representantes desse bloco pertencem também a dois outros países de quem se imagina, inicialmente pelo menos, não terem aí uma cultura rock and roll muito acentuada, enfim, mas que, na verdade, acabam sendo duas surpresas aí. A Sérvia, que comparece aqui com a faixa Putka Sunku, uma pérola perdida aí da banda Pop Mazina, um dos expoentes do rock por lá em todos os tempos e que, aliás, de pop mesmo só tinha o nome, né? Ainda bem. A Sérvia, aliás, é exemplo aí da Eslovênia, de quem a gente acabou de falar, é mais um ex-território da antiga Iugoslávia, né? Bom, e o outro país a completar esse bloco é a Grécia, que já na década de 60 testemunhou o surgimento de várias bandas interessantes, como por exemplo aí a Aphrodite Child, que ganhou fama por toda a Europa na época, e a The Formings, uma banda desconhecida também, mas que é interessante citar, já que tinha entre os seus membros aí o grande Vangelis, né, que mais tarde viria a ser aclamado como um dos grandes nomes do rock progressivo eletrônico, de um estilo que convencionou chamar, inclusive, aí de neoclássico. A fase áurea do rock grego, no entanto, ocorreu nos anos 90, fase essa justamente na qual esteve na ativa a banda que a gente escolheu para representar os gregos por aqui, a Tribes, com um dos seus maiores sucessos, inclusive, a faixa Tsifteteli, já pedindo desculpas aí aos ouvintes, claro, pela pronúncia, né? Afinal, bandas aí da Eslovênia, da Grécia e da Sérvia, não é muito fácil não, né?
Pois é, o que eu tô achando que esse programa tá... programa de vocês do Rock Flu da Rádio Torcida Tricolor tá me lembrando o auge da Rádio Fluminense FM, a maldita, nos anos 80, que passava, que transmitia rock de tudo quanto é lugar, até por exemplo o PFM, o Premiata da Forneria Marconi, tocava direto na Fluminense. E dá uma saudade e eu acho que é uma boa lembrança.
João, você fez agora, cara, o melhor elogio que a gente pode receber, né, Gustavo?
Com certeza.
Falar em Fluminense FM, cara, dá muita saudade mesmo, né? Aquilo que é uma rádio de verdade, né?
Pois é, é uma grande saudade, marcou, acho que influencia até na carreira da gente, né? No gosto, na carreira.
É verdade, marcou aí a vida de muita gente, né? A Fluminense FM até hoje, até na internet, são várias as comunidades aí com milhares de seguidores. E olha que a Flu FM já saiu do ar aí há muito tempo, né?
Muito tempo.
É incrível.
Eu, por exemplo, era um ouvinte assíduo do Guitarras, né? Guitarras para o Povo, depois...
Do Cisino,
opa,
né?
Opa, é. esse aí vai sair ainda esse ano. Guitarras para o Povo, com o grande Paulo Reves Cisino, que a gente descobriu que é torcedor do Fluminense.
Legal. Então, aqui vão as minhas saudações tricolores para o Paulo Cisino.
Boa.
Legal,
bom, vamos lá então. Quarto bloco aqui desse nosso especial todo dedicado à Copa do Mundo da África do Sul, chegando por aqui. E dessa vez nós vamos de Toxic Heart, banda da Eslovênia, e que para nossa sorte canta em inglês com Ticket, seguindo com Putkasunku da Pop Mazina, que é uma banda da Sérvia, fechando então com Tsifteteli da banda grega Tribes. A pronúncia pode não estar de primeira, minha gente, mas o rock que eles fazem com certeza é top de linha. Podem conferir aí, solta o som.
Starting around todo mundo. Se tudo é um barato. Fui parar no cima. E isso aí, imagina, eu vi uma mama. E agora, é que nesse estábulo, a Fukushima de Charbanide.
Incrível!
Mas, o Charles, o lógico, foi quê? E aqui?
A gente estava!
Porque a gente se levar o mundo. É muito que eu estou torcendo, né? Que a informação foi mais que não dá muito dar, não.
Tem uma vez, uma que é isso, né? Vem com a banca. Vamos lá,
olha aí, localiza assim, bingo!
Η αφέταντα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου τετραώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.
Ô João, num dos últimos posts lá do teu blog, cara, o Futepop Clube, você fala sobre a estrutura do Real Madrid, né, lá no Santiago Bernabéu, que realmente é uma coisa de maluco, com fotos aí não só do campo de jogo e das arquibancadas, mas também na impressionante sala de troféus lá do Real Madrid, as homenagens que eles fazem aos grandes ídolos aí de todos os tempos. É, o Real que foi eleito aí o principal clube do mundo, né, pela FIFA do século passado, e isso não foi à toa, claro, e é uma estrutura para a qual realmente a gente tem que tirar o chapéu. Eu já estive por lá também, e infelizmente, puxando um pouco essa brasa aqui para a nossa sardinha, o Fluminense está muito longe de montar uma coisa dessas. Enfim, essa aqui é a verdade, eu não sei se o São Paulo tem uma estrutura pelo menos próximo disso aí. Você teve lá no Real Madrid, agora no mês de maio, né, cara?
Pois é, o São Paulo tem o memorial do São Paulo no Morumbi ali, só que ele é bacaninho e tal, mas ele fica devendo não só esses museus lá de fora, desses clubes maiores, assim, como até o próprio Museu do Futebol, ele ficou um pouco defasado, assim, na parte tecnológica. Tem bastante taça, bastante camisa, bastante flâmula, mas tem uma homenagem bacana pro Leônidas da Silva, assim, de cara, assim, tal, chama atenção, mas eu acho que precisaria de melhorar. Eu tive não só no do Real Madrid, como eu tive também do Barcelona, né? Realmente, os dois, assim, competem um com o outro também nessa questão de museu. O Real Madrid, na verdade, ele nem chama o dele ainda de museu, ele chama de uma exposição, né? Mas é praticamente um museu com camisas históricas, assim, de Stefano, camisa de 1902, ou réplica de 1902, camisa do centenário do Real Madrid. E o do Barcelona chamou atenção, eu também publiquei lá no blog também, chamou atenção mais a parte tecnológica, assim, com uma mesa, assim, um mosaico de você vai touchscreen, assim, você vai apertando e escolhe o que você quer ver sobre o Romário, você quer ver sobre o gol do Belletti, você quer ver sobre o primeiro jogo no Camp Nou. Agora, sobre os estádios no Brasil, eu acho assim que fica um pouco difícil, assim, mesmo São Paulo, por exemplo, essa história do Morumbi. É muita responsabilidade para um clube de futebol que tem um custo caro já do próprio time, já reconstruir ou fazer um estádio moderno como Portugal fez em 2004 para 2004, por exemplo. Só que em Portugal, que eu me lembre, os estádios antigos, eles só foram demolidos depois dos novos ficarem prontos, né? Inclusive o Estádio da Luz, assim, eu me lembro que dava para ver, assim, que ele foi construído exatamente do lado. Então foram desmontando o estádio velho, que já era gigantesco, né? E até terminar o novo. Então eles não deixaram de ter essa fonte de renda, de jogo. Ficar, por exemplo, jogar no São Paulo, jogar longe do Morumbi, é um prejuízo, com certeza. Por placa de publicidade, os camarotes todos que já existem lá. Talvez a solução que o Palmeiras está adotando agora vai construir essa arena do Palestra Itália, que eu acho que é um projeto bacana, terceirizado para uma construtora que vai ter direito de administrar o estádio, acho que por 30 anos, pode ser uma das saídas. Mas, por outro lado, tem muita gente, inclusive lá dentro do Palmeiras, que discorda e teve muita discussão, porque acham que é muito tempo o clube perder completamente os direitos sobre o estádio durante 3 décadas, entendeu? Tem essa divisão.
Essa é uma discussão aí que dá muito pano pra manga, né? Infelizmente aqui no Rio, em relação à estrutura, a gente tá muito atrás, né, Gustavo?
Pô, nem me fala. Bom, a gente tá falando aí em visita ao Real Madrid, né? O O João teve lá no Barcelona também. E você, né, Serginho, teve na Bomboneira recentemente, já que estamos falando aí de visita a estádios. O que que se fala por lá? Os argentinos estão considerando a seleção deles como favorita ou não? Nas enquetes que a gente fez aqui no Rock Flu, né, durante esse ano, e até nós mesmos, hoje, no início do programa, definimos aí a Argentina como um palpite principal para levantar o caneco. Mas e aí, Los Hermanos, estão acreditando tanto quanto a gente neles próprios?
Olha, uma coisa muito interessante que eu percebi por lá, o argentino acredita muito na seleção e não acredita nada no Maradona como técnico. É muito engraçado, é quase unânime. Eles acreditam muito na seleção, eles acham que eles têm um material humano muito bom. E realmente, se você for ver, você tem o Messi, você tem o Agüero, você tem o Higuaín, você tem o Verón, mas realmente eles não estão levando fé nenhuma no Maradona. O Tevez, olha só quanta gente boa, do meio pra frente é muito bom, porém a zaga da Argentina é muito fraca, eles também não têm um goleiro confiável, e realmente, né, se a gente já reclama aqui do Dunga, pelo menos o Dunga ganhou a Copa das Confederações, o Dunga ganhou a Copa América, chegando em primeiro nas eliminatórias sem problema. Enquanto isso, os Los Hermanos passaram todo tipo de dificuldade nesses últimos 2 anos, sem contar na briga feia, né, do Maradona com a imprensa. A coisa realmente por lá tá complicada, mas eles acreditam bastante, viu? E outra coisa que me chamou a atenção, toda essa rivalidade que tem, eles gostam muito do futebol brasileiro. Muito, muito. Comentam, eu saía com a camisa do Fluminense, fui na Bomboneira com a camisa do Fluminense. Eles reconheciam, principalmente os torcedores do River, mexiam. Por causa daquela campanha da Libertadores de 2008, por causa da ligação com o Conca, e até mesmo os torcedores do Boca, eles vinham conversar, eles conheciam sobre o futebol brasileiro, e aqui isso não acontece, né? Até conversando com o Zanata ontem, parece que essa coisa da rivalidade cega a gente, né? E eu senti que do outro lado a coisa é um pouco menor. É claro que existe a rivalidade, mas eles conseguem enxergar e até admirar o futebol brasileiro. É engraçado isso, né? Interessante.
É, mas aqui no Brasil também tem muita gente que gosta do futebol argentino também, né? Vai ver o sucesso que vai ser o Pog do Zanata.
Eu, por exemplo, sou fãzaço aí do futebol argentino e do Maradona, principalmente. Aliás, ele deu uma entrevista lá, falou que se ficar feia a coisa aí, a Argentina tiver dificuldade, ele entra em campo, hein?
Não, imaginou o meio campo, hein? Verón, Maradona e Messi, complicado, hein?
Mas, ô Serginho, você falou aí na Libertadores de 2008, né? E agora com o Muricy no comando lá do Fluminense, acertando o time aí. Tomara que no ano que vem a gente tenha novas emoções aí pra disputar mais uma Libertadores, a de 2011. Pena que vai ser no Engenhão, né? Já que o Maracanã vai estar fechado por causa das obras aí pra Copa de 2014, né? Mas, enfim, não tem jeito, né? Vamos nós. Ô, João, a Argentina é mesmo a grande favorita pra ganhar a Copa, na tua opinião? Você já falou na Espanha. Enfim, é mais ou menos por aí mesmo?
Eu acho que a Argentina é uma das favoritas, né? Eu falei também da Argentina também, né? Eu acho que o Brasil também. Acho que são os suspeitos de sempre, the usual suspects, né? Argentina, Brasil, Itália, Alemanha, a Espanha tem sido, tem que ver como é que vai ser. Se vai deixar pra trás a fama de amarelona e a Inglaterra... Não sei, perdeu o Ferdinand e acho que a Holanda. Acho que se tiver que apontar um time que ainda não foi campeão, acho que seria a Holanda, com certeza.
E zebra africana, vocês acreditam em alguma? Eu não levo nenhuma fé. Acho que não tem nenhuma seleção africana que possa pensar em aprontar alguma coisa.
É, a Costa do Marfim, dependendo do estado do Drogba, né? Tá certo que ele é um touro, né? Mas essa contusão aí. Vamos ver como é que ele chega contra o Brasil, né? Mas então, num grupo, engraçado que, principalmente lá fora, né? A mídia lá de fora considera esse grupo do Brasil o grupo da morte. Né? Aqui no Brasil a gente não considera tanto.
Bom, beleza. Falamos aí de Espanha e de Argentina, países que não estão representados aqui nesse primeiro programa dedicado à Copa do Mundo, mas que estarão por aqui com toda certeza daqui a 15 dias, na segunda parte que iremos retornar. Até porque em termos de rock and roll, tanto a Espanha quanto a Argentina possuem aí uma longa tradição com grandes bandas, principalmente a Argentina, né, que é de longe o maior mercado de rock and roll aqui da América do Sul, disparado, né? A gente tem que reconhecer que eles ganham da gente nessa aí de goleada. Bom, mas seguindo aqui a nossa programação, agora é a vez de detonar uma banda australiana, que é outro ponto forte aí do Globo Austrália em termos de rock and roll, cujo maior expoente, sem dúvida, é o nosso amado AC/DC, né? Mas cujo mercado sempre foi fortíssimo, com centenas de bandas muito interessantes, enfim, dos anos 60 até os dias de hoje, sendo que muitas delas chegaram a atingir com força o mercado internacional, como é o caso do Jet, banda de Melbourne, que vai rolar por aqui agora na sequência. É uma banda formada há poucos anos, mas que faz o seu som calcado inteiramente nas influências dos anos 60 e 70. Até o momento eles têm 3 álbuns, e o último deles foi lançado ano passado. E a faixa que vai pro ar aqui é Are You Gonna Be My Girl? Você gosta do Jet, João? Aliás, fala pra gente aí quais são as tuas bandas favoritas, que tipo de rock você curte mais, enfim. Eu sei que você é um cara bem eclético, gosta de bastante coisa. Aliás, é uma pergunta difícil esse, né? Exatamente que tipo de rock você curte mais, que banda, mas enfim, faz parte, né?
O Jet eu acho que é um grupo legal, tal, mas eu ainda prefiro não só o AC/DC, até com um outro grupo australiano que eu acho muito legal, o Rose Tattoo também, das antigas, né?
É bonzão.
E dos meus estilos preferidos, assim, do rock, sempre foi mais pesado e tal. Tô ouvindo muito clássicos do rock, né? Acho que os Eternos, Saba, Purple, Stones, Led Zeppelin, Iron. Mas eu também abri muito, por causa de trabalho e tal, até de blog, para coisas brasileiras também. Tô mais eclético nesse aspecto também. Assim, o Jorge Benjó, por exemplo, é um cara que eu gosto muito. E gosto bastante também, eu estou muito interessado aí nesse programa, na parte 2 desse especial aqui. Quero ouvir o que vocês vão tocar aí da Argentina e da Espanha, que eu também gosto bastante, tem coisa legal lá, o Soda Stereo. Na Espanha tem um monte de grupo também, o Barão Rojo, que é tradicional, lá dos tempos assim, de 1900 de Rádio Fluminense, está voltando agora, eles estavam para fazer uma turnê. Ah, inclusive o Carlos do Barão Rojo foi citado para uma matéria do Eu País no dia da morte, na cobertura da morte do Ronnie James Dio, né? Citando lá as memórias do encontro dele com o Ronnie James Dio. E eu sou fanzaço também do Mano Chao, ex-vocalista da Mano Negra, que a Mano Negra, o show da Mano Negra aqui em São Paulo, no Baranguabaú, no começo dos anos 90, está no top 5 com certeza dos shows que eu me arrependo de ter perdido muito, assim, esse do Van Halen no Maracanãzinho, Faith No More no Olímpia, no auge, assim, me arrependo muito de não ter conseguido ir em alguns desses shows aí.
Beleza. Espanha e Argentina realmente com uma tradição muito forte aí em termos de rock and roll, né? Bom, e para fechar esse bloco, mais 2 países que devem fazer apenas figuração nessa Copa do Mundo. Aliás, tanto quanto a própria Austrália, né? Muito provavelmente, que são Gana e Honduras. Talvez, entre esses países aí, Gana ainda tenha alguma chance, pelo fato de ser um país africano, enfim, que pode ser uma vantagem esse ano. Mas, sinceramente, como o Serginho até já disse aí, eu não acredito também que algum país da África possa se dar bem, não a ponto de chegar, por exemplo, a uma final, né? Bom, de Gana, selecionamos a Belle, que é uma faixa do Ozibiza, banda formada em Londres no final dos anos 60 por 4 imigrantes ganeses e mais 3 músicos caribenhos, enfim, que estão em atividade até hoje, diga-se de passagem, com mais de 40 álbuns lançados e que ostenta aí o título de uma das bandas pioneiras da chamada World Music, tendo sido também a primeira banda africana a fazer sucesso por todo o continente africano, por exemplo, isso além da Europa. E guardadas as devidas proporções, o Ozibiza está para Gana, assim como o nosso Fela Kuti está para Nigéria. Enfim, é mais ou menos por aí. E já de Honduras, quem vai pintar por aqui são os Caóticos, banda da cidade de São Pedro Sula, formada no ano 2000, que hoje é um dos grandes nomes da cena roqueira por lá, cena que, aliás, surpreende, principalmente para quem liga Honduras apenas a ritmos como a salsa, o merengue e o reggae, por exemplo, que, claro, são muito fortes por lá, realmente, mas a verdade é que o rock and roll hoje vive uma autêntica explosão em Honduras, inclusive com muita gente cantando em inglês de olho aí no mercado internacional, né? Gana, Honduras e Austrália não passam nem da primeira fase, né, ô João? Ou você acha que alguma delas tem chance aí de ir um pouco mais longe?
Olha, eu acho que qualquer ponto ou vitória tirado dos grandes ou médios times, das grandes ou médias seleções aí por essas aí, podem ser chamadas de zebras. Gana é aquela história, né? Se eles baterem tanto como bateram em 2006, vai dar um prejuízo aí. Mas eu acho que não passa, não. Nenhuma dessas três passa. Seria uma zebra, zebraça mesmo, passando.
Legal. Bom, vamos lá então puxar mais esse bloco. João, hora de sobrar outra vez pra você. Já que você andou falando aí na nossa saudosa Fluminense FM, a maldita, aproveita e chama mais essa sequência aí pra gente.
Então, lembrando os tempos que eu era um ouvinte que de vez em quando ia até lá participar dos programas na Fluminense FM, então vamos ouvir agora Are You Gonna Be My Girl, com a banda Jet, da Austrália. Depois nós vamos ver a Belly com o Ozibiza, de Ghana. E depois é o Rock'n'Roll com os Caóticos, de Honduras. Aumenta aqui isso aí, Rock'n'Roll.
Say you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get-back stare. Well, I can see you are with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say. Gonna be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Come on, I wanna get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get-back stare. Well, I can see you're her with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. I said, are you gonna be my girl?
Bom, minha gente, estamos aí nos aproximando aqui do final do programa. Hora de anunciarmos, portanto, quem foi que faturou o brinde que a gente sorteou aí na edição passada, uma camiseta super bacana aí da grife Rock'n'Roll, www.rockandroll.org ou rockandroll.com. Rock'n'Roll, como se fala? Rock'n'Roll meio que escrito em português mesmo. Lá do nosso amigo Anderson Santos, um modelo misturando aí os Rolling Stones e o Fluminense, que aliás bateu todos os recordes de participação, recebemos aí uma quantidade absurda de e-mails, enfim, todos com a resposta correta, né, para a pergunta que fizemos aqui no ar. A gente queria saber qual dos integrantes dos Stones gravou um videoclipe de uma das suas músicas no Salão Nobre nas Laranjeiras. E claro, né, que foi o Mr. Mick Jagger. Isso ocorreu aí no ano de 84, ano no qual fomos campeões brasileiros, inclusive. Mick Jagger estava lançando seu primeiro álbum solo e o clipe gravado nas Laranjeiras foi o de Luck in Love, uma música que falava aí de sorte no jogo e também no amor, e cuja produção, aliás, foi capaz de transformar o Salão Nobre do Fluminense num cassino, onde se desenrolava toda a ação do clipe. Bom, e o primeiro e-mail a chegar aqui foi então do nosso ouvinte Márcio Luiz Teixeira, de Teresópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, ele que já está lá curtindo então o visual Flu Rolling Stones da camiseta que a gente mandou pelo correio. E a gente agradece, claro, a participação do Márcio, né? E também de todo mundo que mandou para nós as respostas. Sem esquecer aí daquele agradecimento especial pro Anderson lá da Rock'n'Roll, né? Claro, né? Que foi quem gentilmente cedeu essa camiseta aqui pro sorteio. Muito bacana.
Pois é, Serginho. Na verdade, temos que agradecer duplamente aí o Anderson Santos lá da Rock'n'Roll, pois hoje tem novo sorteio de brinde por aqui e é mais uma camiseta ofertada por ele lá do site, que pertence inclusive à mesma coleção do modelo do Flu e dos Rolling Stones. É o seguinte, dessa vez é uma camiseta sensacional aí da seleção brasileira, aproveitando, claro, o gancho aí da Copa do Mundo, fazendo uma dobradinha com ninguém menos que o grande Raul Seixas. Na frente, no lugar aí do patrocínio tradicional, está a inscrição Aluga-se, né, fazendo alusão a uma das músicas mais famosas aí do Raul, na qual ele dizia que a solução era alugar o Brasil. E nas costas, o número 22, o número maluco, beleza, né? Numa de completar aí a homenagem. Muito legal, né? Bom, vai faturar essa camiseta aí da seleção brasileira misturada com o Raulzito, o primeiro ouvinte que acertar essa nova pergunta que estamos mandando pro ar aqui, e que é a seguinte: queremos saber simplesmente quantos títulos tem o Brasil em Copas do Mundo e quais foram os anos, enfim, em que fomos campeões. Isso por enquanto, né? 2010 não vale por enquanto. Tá falado? Pô, moleza maior que essa aí, minha gente, é brincadeira, né? Essa aí é pra todo mundo arrebentar.
É verdade, essa aí tá moleza, hein? Acho que todo mundo já sabe até de cor, não precisa nem pesquisar, né? Bom, mas só pra relembrar aqui, as respostas devem ser, como de praxe, encaminhadas lá pro nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. Ok? Participe. Bom, hora também de já começar a agradecer aqui pela visita super especial do jornalista João Ricardo Lima, nosso convidado aqui de hoje. Valeu demais aí, João, a tua presença, ainda mais num especial como esse, né, sobre a Copa do Mundo, trazendo tanto som de origem diferente, mas que no fundo fazem parte também da grande comunidade rock and roll ao redor do globo, né? E a gente espera que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aqui, cara. Enfim, muito obrigado aí por ter aceitado esse nosso convite.
Eu que agradeço o convite, foi uma ideia muito legal de vocês, esses dois especiais, uma pesquisa bacana que vocês fizeram, fiquei conhecendo um monte de coisa nova e vou ouvir de novo coisas que eu não ouvi há muito tempo também, e parabéns.
Legal, bom, mas hoje na verdade a festa por aqui ainda não terminou, né? Ainda vai rolar a saideira. Claro, e a gente convocou aqui uma banda mexicana cujo nome faz referência, ainda que indiretamente, enfim, à conquista da seleção brasileira por lá em 1970, o nosso tricampeonato, né? A banda é justamente a El Tri, da Cidade do México. O rock mexicano tem suas origens ainda nos anos 50, em razão até da proximidade geográfica, né, com os Estados Unidos, que sempre exerceram aí uma influência muito forte, enfim, em relação ao México. E a partir do fenômeno Santana, então, claro, né? Aí a coisa ganhou corpo definitivamente através dos anos, tendo como bases principais aí a própria Cidade do México e mais as regiões aí de Toluca, de Tijuana, de Guadalajara e principalmente de Monterrey, hoje conhecida como Monterrock, em razão aí da cena local e da quantidade de bandas que explodiram por lá. A El Tri iniciou sua carreira em 1970, né? Certamente não por acaso aí, inicialmente com seu antigo nome em inglês, o Three Souls in My Mind, e segue na ativa até hoje, são mais de 40 álbuns lançados aí, realmente são um fenômeno por lá em termos de popularidade. E a faixa que a gente escolheu para detonar por aqui não poderia ser mais apropriada até para esse rock full especial Copa do Mundo, afinal é a Si México Ganara el Mundial, ou seja, se o México ganhasse a Copa do Mundo. Eles não haviam viajado aí nesse tema, enfim. Mas e aí, vocês acham que existe chance para acontecer esse, digamos assim, aborto da natureza aí, o México ganhar a Copa do Mundo? Eu digo aborto da natureza sem qualquer tipo aí de desrespeito aos mexicanos, enfim, mas principalmente porque eles mesmos andam dizendo aí que essa equipe de 2010 é uma das piores da história do próprio país, né? Bom, mas e aí, tem chance ou não tem?
Ah, acho que não, né? Acho que fica só na licença poética, o nome da música.
É complicado, né?
É verdade.
Engraçado que eles têm tradição de bons times, né? O América do México, recentemente. Eu te confesso que eu não acompanhei muito o Chivas esse ano, não sei como é que tá o Chivas. Mas eles sempre têm tradição de bons times.
Ah, também contratam um monte de argentino, um monte de colombiano, né?
É verdade.
Eles conseguem atrair. Mas é até uma tradiçãozinha assim do México ser uma pedra no sapato da seleção brasileira, né? Com alguns jogos difíceis, né?
Verdade.
Inclusive aquela Copa das Confederações, teve uma Copa das Confederações que por muito pouco o Brasil não foi eliminado pelo México.
É. Bom, é isso aí. Com a El Tri aí do México, a gente complementa então o set dessa edição. E a outra metade dos países da Copa do Mundo vai ficar pro próximo Rock Flu, na parte 2 aqui desse nosso especial da Copa do Mundo. Mas algumas seleções importantes ficaram de fora aqui dessa primeira parte. Eu queria aproveitar para perguntar ao João se ele acha que elas podem ir bem lá na África do Sul. São os casos aí, por exemplo, de Portugal, Alemanha, Dinamarca, a Holanda, né, que vem bem nos amistosos preparatórios, enfim, sem falar em Camarões, né, que talvez seja a principal força do continente africano, pelo menos historicamente, né? E aí, você aposta em algum desses aí ou não?
Olha, deixa eu ver aqui, eu acho que a Holanda pode ser o que eu já tenho falado, né? É o time que não tem uma Copa ainda, que pode desencantar. A Alemanha está sempre entre os suspeitos usuais, apesar de não ter o Balak, tem um problema lá de goleiro, até com suicídio. Camarões, eu acho que eu gosto muito do Eto'o, todo mundo gosta, né? Mas a gente não sabe a questão defensiva, apesar de um excelente goleiro, né? Tem uma tradição também de excelentes goleiros. Dinamarca, eu acho que é uma incógnita total, os últimos resultados acho que não têm sido bons. Portugal, é o Cristiano Ronaldo, que bate um bolão, tem o Deco também, acho que o Pepe deve jogar, mas não sai muito disso também, né? Acho que vai depender. Bom, mas se o Real Madrid quase foi campeão espanhol jogando praticamente só com o Cristiano Ronaldo arrebentando, né? Quem sabe?
É verdade. Realmente joga muito. Todo mundo está apostando aí no Messi como craque do Mundial, né? Quase uma unanimidade, mas eu acho que o Cristiano vai fazer uma Copa sensacional. Pode ser que eu me engane aí.
E tem os espanhóis também, né? O meio campo espanhol também. Acho que do meio campo da frente a Espanha também é muito forte também. Fernando Torres, o senhor centroavante. El Niño, né? Apesar de ser o El Niño, é um senhor centroavante.
Pois é, bom, mas agora é o tal negócio, né? Agora é deixar a bola rolar aí e ver o que vai acontecer. A gente torce, antes de mais nada, claro, por um grande Mundial, que a organização feita lá pelos sul-africanos funcione legal, né? E que possamos aí assistir a grandes jogos, né? Isso aí é o que todo mundo quer. E tomara aí que a tal da Jabulani, a bola da Copa lá, não atrapalhe tanto, né? Como tanto se tem falado por aí. A gente nem comentou isso aqui, é brincadeira, já estão jogando a culpa aí na pobre da bola. Bom, é isso aí, fim de papo por aqui, estamos puxando o barco e daqui a duas semanas tem novo Rock Flu aqui na área, trazendo a parte 2 desse nosso especial sobre o Mundial lá da África do Sul. Deixa um abração aqui pro João, valeu demais a participação, cara, saudações aí, Serginho. E vamos nós, que vença o melhor lá na África do Sul, de preferência que o melhor seja o Brasil, né, claro.
Pois é, Brasil na cabeça. E queria agradecer demais a vocês. A gente vê nessa época de pré-copa, assim, nos canais esportivos, na televisão, tanto no Sport TV como na ESPN, na TV aberta, tem um monte de programas especiais super bons sobre Copas. Eu acho até que esses documentários todos que estão passando são muito mais legais, por exemplo, que você ficar vendo aquela cobertura de seleção brasileira com aquelas coletivas muito mal-humoradas, né?
Pô, é verdade.
Eu acho que nem deveriam ser tardes, os caras não estão afim de dar coletiva.
É.
E foi um prazer enorme participar desse programa aí, que a ideia é muito legal, uma pesquisa super bacana, e eu confesso que eu tô louco pra ouvir a próxima edição também.
Bom, é isso aí, João. Valeu demais, cara. Abração aí, Gustavo. Saudações, minha gente. Boa Copa aí pra todo mundo, com Jabulani ou sem Jabulani, né? Valeu.
Beleza, Serginho. Valeu.
Pero que pasaría esos hijos de su pinche madre ganaran? No oigo esas palmas, raza. Si México ganara el mundial, ¿cuántas cosas pasarían? Después de 15 días todavía seguiría el desmadre abajo del Ángel. Pues si México ganara el mundial, habría miles de borrachos tirados en las esquinas del centro histórico. Si México ganara el mundial, los comercios tendrían que cerrar y toda la policía no alcanzaría pa' aplacar el júbilo nacional. Pues si México ganara el mundial, sería tanto desmadre de noche y de día, sería como un eterno carnaval. Ahí es donde la raza dice ¡México! ¡México! Habría viejas encueradas en todas las esquinas bailando y gritando ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! Cerrarían las escuelas, nadie trabajaría, y por lo menos en un mes no habría ninguna actividad. Suena la raza como dice México, México. No nos la íbamos a acabar, pues los atracos, la violencia y la inseguridad se incrementarían a lo cabrón. Y habría miles de muertos sin explicación, desde Tijuana hasta Chetumal. Habría un chico de borrachos trepados en el Ángel gritando ¡México! ¡México! Habría muchos aferrados que querrían escalar, pero estarían tan pedos que azotarían al tratarse de trepar. Si México ganara el mundial, nadie podría circular, pues habría miles de porros trepados en camiones pintados de verde, blanco y rojo. Y en todas las avenidas de todas las ciudades habría sobrecupo de vándalos y borrachos, pirujas y marihuanos. De pinches locos aprovechando el momento para echar desmadre a lo cabrón. Lo bueno es que eso nunca va a pasar, porque México jamás va a ganar el mundial.
Es cierto. Sí, es cierto, estuvo muy culero. Pero no se preocupen, muchachos, porque Andrés Manuel Hablador va a impugnar, cabrón. Va a impugnar. Va a impugnar para que pasen el partido de México contra Argentina, minuto por minuto, casilla por casilla. Para que lo veamos bien, a ver si es cierto que nos cogieron o nos cogimos nosotros. Sí, porque puta madre, yo me la fumo y ese güey se pone marihuana. No mames, cabrón.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.